E aí você vê que quando você tem foco no simples e no óbvio, você já está na frente de metade das pessoas. Porque você não precisa reinventar a roda a todo momento. Às vezes é só estruturar um processo de vendas, estruturar um processo de modelo de negócio e você já vai ter resultado.
Os desafios no setor da logística dentro da área da saúde, as tendências, as complexidades. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições.
Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium.
Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora?
Hoje eu tenho o privilégio de conversar com um líder inovador no mundo da logística. Ele é natural de São José dos Campos, formado em propaganda e marketing pela ESPM, fez também administração de negócios na Universidade de San Diego e MBA pelo INSPER. Ele é um exemplo de que determinação e visão estratégica podem levar ao sucesso em múltiplas frentes. Com passagens pela TIM, Unilever e Time for Fun, hoje ele lidera como CEO da LogMed Soluções Logísticas. Em paralelo, ele também é um grande comunicador, atuando como apresentador do programa O Mentor, da TV Tati SBT, e como host do programa Falando de Negócios na Jovem Pan, onde compartilha seu conhecimento em empreendedorismo, negócios e liderança. Além de ser uma figura inspiradora no mundo corporativo, ele também se destaca por sua habilidade em equilibrar sucesso profissional e comprometimento com a comunidade, servindo como modelo para empreendedores e líderes em ascensão. Danilo Magri, que honra recebê-lo aqui no Lugar de Potência. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, a honra é toda minha. Aliás, depois me passa essa apresentação que eu com certeza vou usar em outros lugares. Agradeço as palavras, espero que a gente possa agregar e somar, né, a todos os ouvintes e telespectadores desse podcast.
Muito bom. E Danilo, para a gente começar aqui um pouco já das suas raízes, como é que foi crescer em São José dos Campos? Quais foram as suas influências na infância, adolescência, que você acredita que moldaram o teu caminho profissional?
Bom, São José dos Campos, assim como muitas outras cidades do interior de São Paulo, cidade com uma ótima qualidade de vida, cidade segura, limpa, com ótimas escolas, a educação é um ponto forte. Então, eu nunca tive problemas em morar em São José dos Campos e conseguir, vamos dizer assim, beber água limpa e buscar fontes de conhecimento, estar conectado com o que acontecia. Dentro da minha casa, eu sou o irmão mais velho, tenho uma irmã mais nova, uma família, né, pai, mãe, cachorro, nada que muda muito. E meu pai teve uma carreira corporativa até os 40 anos de idade, quando ele abandona a carreira corporativa como diretor de uma multinacional e começa a empreender. Então eu vi desde cedo algumas renúncias que o empreendedor precisa fazer. Né? Eu me lembro que a gente tinha acabado de mudar de casa e a nossa capacidade financeira diminuiu bastante, vende carro, dá uma segurada até o negócio dar certo. Então, são essas renúncias corajosas que a gente vê em muitos empreendedores, eu vi dentro de casa, e isso sempre me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, né, de como fazer um empreendedorismo bem sucedido, que eu acho que é uma coisa que eu levo até hoje. Eu falo muito assim, empreendedorismo sem modismo. Né? Vamos fazer um empreendedorismo com calma, com visão de negócio. Então, a minha infância, a adolescência, ela foi pautada muito nessa visão. Não imaginava, né, que me tornaria também um empreendedor no futuro, mas sempre tive essa curiosidade.
E quais eram os seus sonhos profissionais, então, naquele momento?
Em algum momento, eu queria ser o Washington Oliveto. Eu achava o Washington Oliveto um gênio da propaganda. Queria ser, né, um criador de conceitos e sempre me interessei por temas como negociação, persuasão, influência. E eu achava a propaganda um método muito inteligente para se fazer isso. Quando eu me formo, saio de São José dos Campos, venho para São Paulo fazer a ESPM, me dou de cara com talvez o templo do marketing, né, umas escolas referências. E logo no primeiro semestre eu percebi que eu não seria o Washington Oliveto. O Photoshop para mim era algo totalmente difícil de mexer. Eu lembro que era minha pior matéria conseguir criar ali o Photoshop, mas eu era muito bom nos bastidores, no planejamento estratégico, na gestão da marca, do branding. Eu falei, bom, então talvez eu não seja o criativo, mas vamos trabalhar com a visão de negócio. Isso eu nunca mais esqueci. a visão do negócio. O que a gente tem que enxergar, né? Qual que é o oceano azul, qual que é o conceito. Então você mistura marketing com sociologia, com filosofia, com psicologia e tenta tirar algumas hipóteses ali do que está acontecendo no mercado, o que as pessoas estão pensando. E, Baza, principalmente nesse momento que a gente vive, né? Um momento onde tem muitas pessoas querendo dar ordem e poucas querendo receber. Muitas certezas e poucas dúvidas, né? Todo mundo tem muita certeza de muita coisa. Então, eu sempre tento dar uma olhada, entender se o mercado está vivendo uma coqueluche ou um delírio coletivo e tentar encontrar um caminho mais sóbrio, um caminho... E sóbrio, não confunda a sobriedade com algo chato. É sobriedade, mas mantendo o sonho vivo, mantendo o entusiasmo. Senão você realmente, como líder, não consegue arrastar ninguém junto com você no seu sonho, né?
E aí, falando desse planejamento, você teve uma passagem importante pelo mundo executivo antes de se juntar aos negócios da família. Sempre foi um plano se dedicar depois à empresa que foi fundada pelo seu pai ou isso aconteceu ao longo da trajetória sem muito plano?
Eu acho que todo mundo que tem empresa familiar, né, tem empresa na família, vive esse dilema desde cedo. Eu vou construir carreira própria ou eu vou seguir um legado? E é uma pressão na cabeça de um adolescente isso. E eu vivia muito essa pressão. Até os meus 18, eu tinha certeza que eu não seguiria nos negócios da família. Não, eu não gosto, eu não quero. Mais como um ato de rebeldia do que algo pensado. Mas foi muito importante, porque quando eu venho para São Paulo e fiquei 10 anos aqui, né, criando carreira própria, eu tive a oportunidade de ter contato com pessoas e com empresas e com processos e com culturas que, se eu tivesse seguido diretamente na empresa da família, eu não teria tido essa experiência. Então, poxa, eu tive muita sorte, eu peguei estágio na TIM, depois eu entrei no estágio na Unilever, que era um dos mais concorridos. Eu comecei a entender o mundo corporativo de uma visão de empresas multinacionais, né? Depois consegui ser trainee na Time for Fun e fiquei lá mais 2 anos, numa época onde o mercado de entretenimento brasileiro estava bombando, né? Quem lembra lá do YouTube 360, era show no Morumbi todo fim de semana. Então eu vivi essa época áurea ali do entretenimento de 2010 a 2013. E chegou um momento que a economia começa, o Brasil começa a entrar em crise em 2013. As coisas mudaram um pouco no mercado do entretenimento e o meu pai faz o convite. Danilo, eu tenho uma linha de produtos aqui que tem mais a ver com você, vão precisar de muito branding, não quer vir? E aí foi quando eu começo a ponderar a ideia de que talvez esteja na hora de começar a aprender um pouco mais dos negócios da família. Mas foi uma decisão muito mais momentânea do que pensada. O pensado veio depois.
E como conquistar teu espaço num ambiente onde seu pai e sócios estão na empresa? Porque não é que eles falaram, vem aqui, ocupa o espaço que a gente está saindo.
Depois do dilema da adolescência, né? Vou ou não vou trabalhar na empresa, o segundo dilema é como entrar e ser respeitado. Como entrar e fazer a sua própria história. Eu falo muito que existe uma diferença entre herdeiro e sucessor. O herdeiro é quem herda algo e não necessariamente continua com aquilo. E eu tinha horror, que as pessoas me vissem como herdeiro. Ah, olha o filhinho de papai, olha quem veio aqui torrar a empresa, usufruir do dinheiro. Eu falava, não, eu preciso ser diferente. E essa cobrança eu carrego comigo até hoje. Obviamente, hoje de uma maneira muito mais organizada, muito mais madura, né? Essa cobrança ela me impulsiona, mas ela já me atormentou. Como eu entro aqui, conquisto meu espaço e faço acontecer? Então, eu sempre trabalhei muito, nunca tive medo de trabalhar, nunca me dei privilégios, né? Eu tinha até medo de me dar privilégios, então eu não queria ter vaga reservada na garagem, eu não queria sair mais cedo, eu não marcava nem dentista para mim em horário comercial. Eu não posso me dar o direito de ir no dentista 2 da tarde. Naquela época fazia sentido, eu era mais jovem, eu precisava mostrar para mim mesmo que eu tinha essa maturidade. E hoje, com certeza, você entende que a agenda é diferente, né? Hoje, como CEO, eu consigo liderar à distância, eu consigo estar próximo, eu consigo focar em eventos que realmente vão elevar o nível da empresa e da organização. e posso me dar o direito de ter uma agenda mais flexível, gravar aqui um podcast contigo em horário comercial, coisa que com certeza 10 anos atrás eu não me daria o direito.
E aí, mergulhando nesse mercado, o setor de logística, especialmente na área da saúde, evoluiu bastante. Me conta um pouquinho das principais transformações que esse mercado passou aí nas últimas décadas, talvez, para a gente chegar onde a gente chegou hoje.
Baza, a LogMed, ela tem 15 anos. Há 15 anos atrás, simplesmente não existiam operadores logísticos especializados no mercado da saúde brasileiro. Você tinha operadores logísticos transportadoras padrão, que misturava ali a carga e Deus ajudava. Depois de um tempo, começaram a surgir os primeiros operadores logísticos com alguma capacidade para entender o mercado da saúde. Há 10 anos atrás, o grande diferencial era você ter licenças. A licença Anvisa, as certificações eram uma barreira de entrada. E tinha muita gente que atuava sem licença ainda. De 10 anos para cá, acelerou muito. De licença, partiram-se para obrigações acessórias de ter frota dedicada, galpões climatizados. Depois veio uma necessidade constante de serviços, entregas cada vez mais rápidas. Né? O Mercado Livre e a Amazon, de certa forma, eles forçam todo o mercado de logística a acompanhar. As pessoas não entendem muito bem as diferenças. Ah, mas se o copo chega na minha casa em 24 horas, por que que o produto médico não vai chegar? Então a velocidade aumentou muito e de uns tempos para cá a gente migra para um momento de serviço e dados. A gente vive um momento de serviço, onde você não faz só o transporte. Meu motorista não é só motorista. Ele é conferente, ele é instrumentador, ele faz checklist. A LogMed não é só transporte, ela é customer service. Ela acompanha a jornada do cliente em todo o processo. E é assim que você agrega valor. E eu imagino que a gente já está no começo de uma migração para dados. Ou seja, tudo que eu transaciono ali dentro. O que que isso está me mostrando? Para onde o mercado da saúde está indo? O preço está subindo ou está caindo? Quais operadoras de saúde estão consumindo quais tipos de produto, com qual frequência? Então a gente vai com certeza entender um pouco mais os padrões do mercado, né? Entender quem são esses influenciadores, esses decisores. E a logística ela vai se tornar não só um hub de serviço, ela vai se tornar um hub de inteligência também.
Dá uma ideia para a gente da complexidade, né? Como é que é o transporte e armazenamento de produtos sensíveis, né? Como medicamento ou talvez equipamento médico. Você talvez passou por alguns pontos específicos, mas acho que vale a gente entender aqui um pouquinho mais.
Imagina, Baza, a gente teve algum... No meu começo, a gente tinha um cliente que atendia trauma. Chegava sexta-feira de carnaval, eu já começava a suar frio. Dava sexta-feira, 11 da noite, começava a vir as urgências. Queda de moto, facada no bar. E alguém tem que atender esse paciente. Hoje, para vocês entenderem, os hospitais eles não têm espaços disponíveis para grandes estoques. O hospital não foi feito para ter grandes estoques dentro dele. O hospital tem que cuidar do paciente. Estoque ali é um gerenciamento difícil. Então você não consegue ter uma grade de produtos muito ampla dentro do hospital. Até mesmo a indústria não consegue gerenciar um estoque muito alto à distância. Então você tem sim a grade que a gente chama de consignados, que são, né, materiais que ficam dentro do hospital, mas tem uma série de outros materiais que não estarão lá. E aí você começa a receber um paciente oriundo de acidente, de trauma, ou até mesmo cirurgias mais complexas, onde você precisa levar todo um equipamento junto. E quem entrega? Quem faz essa gestão? Um operador logístico não treinado? E nada contra, acho que toda logística tem a sua capacidade, o seu diferencial. Mas na saúde, não adianta você levar um equipamento de cirurgia, um set de vídeo e deixar na calçada do hospital. Você tem que entrar com esse set de vídeo lá na sala cirúrgica. Muitas vezes esse set de vídeo, ou se for um equipamento maior, não passa na porta, não sobe a escada. Então tudo isso tem que ser planejado. Isso faz parte. Um outro ponto sensível do mercado da saúde é a logística reversa. E aí se perdem milhões de reais, tanto de perda quanto de falta de gerenciamento. Você sabia que, por exemplo, uma mulher, quando vai colocar prótese de silicone, ela vai no médico, ela escolhe a prótese dela. Mas no ato da cirurgia, a gente tem que mandar de 5 a 10 modelos diferentes de prótese. Porque quando o médico abre, talvez aquela prótese que ela escolheu não caiba, por algum motivo. Então você tem que mandar uma prótese maior, uma menor, uma mais pontiaguda, outra mais quadrada, outra mais redonda, para o médico decidir na hora. Então ele decide, coloca uma prótese, sobram 9. que você faz com essas nove? Se você não tem um gerenciamento, sistema, processo, acompanhamento real do processo do cliente, essas nove próteses vão ficar lá no hospital, sabe-se lá por quanto tempo. E isso é prejuízo. Então, a logística reversa, esse controle é fundamental. A gente sabe que a cirurgia ocorreu na segunda, na terça a gente liga e vai buscar essas nove para ela voltar e girar o estoque novamente. Então, são detalhes tão pequenos, mas que fazem uma diferença tão grande. Outro detalhe, pega qualquer grande hospital de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, do Brasil. Tem 5, 6, 7, 8 portarias. Se você entrega na portaria A, mas o produto era na portaria B, demora-se horas para encontrar esse produto lá dentro. Então a gente tem algumas tecnologias. Nosso motorista ele já tira uma foto do canhoto. Esse canhoto já sobe automaticamente para um sistema e o cliente já vê em tempo real que essa nota fiscal foi entregue. Acaba com o burburinho. Não foi entregue, foi entregue. Não, tá aqui, tá entregue. Então, de forma muito operacional, você já na operação você tem grandes chances de melhoria. Coisas que se você não vive o mercado da saúde, você não pensa nelas. Mas aí a gente consegue evoluir da operação para o tático, para a estratégia e virar realmente um hub de serviços, que é para onde eu acredito que todo o mercado está indo. Você só não transporta.
E aí, se a gente está falando de toda essa complexidade do transporte, mas não dá para a gente deixar de falar de um país com uma dimensão continental que nós temos, me conta sobre o desafio de logística em regiões remotas ou de difícil acesso no Brasil. Porque até então a gente falou de Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, que não é talvez o mais complexo.
O Brasil é um continente. E dentro desse continente nós temos culturas e relevos totalmente diferentes. Eu lembro um cliente que a gente teve... Eu estou há 8 anos na LogMed. Bem no meu começo, era um cliente que mandava equipamentos médicos para Manaus. Para Manaus, não. Passava de Manaus, era ali na fronteira com Roraima. E a gente mandou no verão. No verão foi de caminhão, tudo bem. No inverno era rio. Então, se você não conhece a logística da região norte, você não faz. Como LogMed, como a gente é muito focado no atendimento à cirurgia, a gente tem frota própria no sul e no sudeste. Ali a gente faz questão de ter o nosso motorista na ponta. Mas a gente também não se ilude que a gente vai ser o melhor prestador de serviço na região norte. Porque na região norte você tem que ter balsa, você tem que conhecer quando que o rio enche, quando que o rio baixa. Então ali a gente homologa parceiros especialistas em cada região do Brasil. Mas hoje 80% do nosso negócio a gente faz com frota própria, porque a gente entende que a quarteirização, que às vezes não é nem terceirização, existe uma quarteirização, você perde muito o nível de serviço. Você não sabe quem vai entregar lá na ponta e aí no mercado da saúde isso é um problema.
E como que a pandemia afetou a logística no setor de saúde e quais as principais lições aprendidas?
Olha, eu digo que em toda crise há uma oportunidade. Na área da saúde, no nosso caso, a gente era muito focado em cirurgia. E as cirurgias eletivas caíram 70% no Brasil. Os hospitais estavam preparados para atender Covid. Sem cirurgia eletiva, a gente também despencou ali 40, 50% do nosso faturamento nos 3 primeiros meses. Só que o mercado da saúde, ele é resiliente. Você deixa de viajar, você deixa de ir a um restaurante. Mas quem precisa fazer uma cirurgia, ele vai fazer. Ele só atrasa essa cirurgia. Então, no nosso caso, quando a pandemia diminuiu, veio uma demanda reprimida de cirurgias surreal. Cirurgias nos sábados, nos domingos, à noite, de madrugada. E a LogMed, a gente se preparou para esse momento. Né? A gente sabia que ia voltar com tudo o mercado da saúde, mercado cirúrgico. Então, o que a gente aprendeu na pandemia? Primeiro de tudo, comunicação. Clientes, estamos com vocês. Vamos dar as mãos aqui. A gente vai continuar operando. Temos essas restrições, vocês estão de acordo? Eu não vou mais conseguir entregar 2 vezes ao dia, vou entregar 1 vez só. Tá tudo bem? Vamos assim. Em segundo lugar, se preparar para uma demanda reprimida. Então, o mercado da saúde, ele saiu, a logística no mercado da saúde, ela saiu da pandemia, na minha visão, muito mais estratégica. Né? Quem se preparou conseguiu abraçar um mercado da saúde mais exigente, porém mais promissor, mais organizado. Quem não se preparou ficou para trás.
Mas você acha que o setor está preparado para enfrentar outra crise global como a pandemia?
Bom, Baza, uma nova pandemia, eu acho que sim, estaríamos mais preparados por conta da tecnologia. As empresas agora, elas detêm mais tecnologia, tanto a tecnologia operacional quanto a tecnologia de dados, para prever comportamentos, para prever abastecimento, coisa que na primeira pandemia a gente nunca tinha vivido isso. Foi todo mundo pego de surpresa. Né? A parte financeira das empresas, que muitas sofreram, a gente também estaria mais preparado para desenhar um fluxo de caixa, para buscar crédito em banco. Os bancos também estariam mais próximos da gente. Então eu vejo que o mercado da saúde, sim, por conta da tecnologia e por conta já de um entendimento posterior, pós primeira pandemia, vamos dizer assim, a gente estaria mais preparado. No entanto, o Brasil continua sendo continental. E preparado, eu digo aqui, no nosso eixo. Mas dá para fazer.
Para você que é meu ouvinte aqui, não perca o meu livro Lugar de Potência, uma compilação de lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões durante toda essa minha carreira de 15 anos como Headhunter. Você encontra o link para o meu livro na descrição do episódio e no link da minha bio, no @RickBazaga. Quais as principais tendências e inovações que você tem acompanhado que ainda vem para transformar esse setor?
Tecnologia, tecnologia e tecnologia. Não tem como mais fugir disso. Até 5 anos atrás, você conseguia, com um bom nível de serviço, com relacionamento, ter um diferencial. O relacionamento continua sendo importante. Para mim, a comunicação é fundamental. Na área da saúde, às vezes eu falo que é mais importante informar do que entregar. Porque problemas na logística sempre teremos. Um trânsito, um capotamento, algo que sai do controle, uma enchente. Mas a tecnologia, ela veio para ficar. Então, a informação vinculada com tecnologia vai dar o diferencial competitivo. É você informar o seu cliente em tempo real da entrega ou de uma não entrega. O porquê não entregou e qual é o plano B para isso. E a parte da saúde suplementar que eu comentei no começo do podcast. Como avaliar os dados da área da saúde de maneira estratégica? Hoje, na LogMed, a gente já faz isso. A gente tem um Customer Service, um hub de serviços que consegue oferecer para o cliente uma série de informações. Ou seja, como é que está a sua conversão de vendas? As suas cotações estão sendo vencedoras? Se sim, ótimo. Se não, por quê? É preço? É prazo? Qual região está vendendo mais? Qual região está vendendo menos? Qual é o motivo, de repente, de uma glosa maior numa região maior? Qual o motivo, talvez, de uma glosa maior no estado A e no estado B não? Então, a gente consegue oferecer inteligência. Então, a logística, ela vai passar por uma aceleração muito grande nas entregas, que já está acontecendo. Tecnologia de rastreamento em tempo real, mas, principalmente, a tecnologia de dados. Você pode ser um big data, como um operador logístico, e você pode ser também um grande consolidador. É um mercado com pouca consolidação. São muitas operadoras de saúde, muitos hospitais, muitas indústrias que não se conversam, cada uma com um padrão, cada uma com um procedimento diferente. E nós, como LogMed, a gente quer ser a decolar da cirurgia OPME do Brasil. Um grande consolidador que traga uma linguagem única para um mercado que hoje cada um fala uma língua.
Poxa, você começou falando de uma lição que eu acredito que é válida para praticamente todos os negócios, mas especialmente para a prestação de serviços, que é o comunicar. Eu costumo dizer aqui mesmo na Michael Page, pois somos uma empresa de recrutamento. Se eu falar para um cliente que é impossível que a hora ou outra ocorra alguma falha, pode acontecer uma entrevista que não deu certo, é um perfil que a gente precisa alinhar melhor, eu estaria mentindo. Acho que não existe uma prestação de serviço que seja 100% à prova de falhas. Mas tão importante quanto ter um percentual pequeno de falhas é você comunicar muito bem quando ela acontece, para que o cliente não só saiba que algo aconteceu, mas também ele possa ajustar a expectativa dessa entrega. Eu acredito que todo mundo aqui já sofreu, né? Se a gente falar de logística, então, com uma entrega que não aconteceu e você está no escuro e você fica ligando ali dentro dessa dinâmica, então essa proatividade, essa transparência de falar, poxa, isso é o que aconteceu, essa é a ação que foi tomada, então você pode ter essa expectativa. Parece algo tão básico que a gente está falando aqui, mas a hora que a gente olha, infelizmente, no mercado, isso ainda está muito distante.
Baza, a gente pode começar um novo podcast aqui só para falar de comunicação corporativa. Eu sou um apaixonado por esse tema e às vezes me dá angústia, exatamente como você falou, o simples, o óbvio não é feito. As pessoas têm muita dificuldade de comunicar. Então a gente tem algumas frases lá dentro da empresa: comunique o seu cliente na alegria ou na tristeza. E parece óbvio, mas não é. As pessoas não comunicam da forma correta, comunicam pela metade, comunicam pensando somente do seu lado. Eu falo, o óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para você não é óbvio para o outro. São culturas diferentes, vieses diferentes. Então eu diria que uma tecnologia alinhada a uma comunicação realmente é a chave das empresas que vão falar a língua do mercado daqui para frente.
Já que a gente está falando de alinhamento de expectativas, como é que você administra a dinâmica entre a expectativa familiar e a exigência empresarial?
Eu acredito que nesse tópico, é um tópico que eu falo com certa tranquilidade. Minha família sempre me apoiou demais. O meu pai, no caso, né, que tem um contato direto comigo, vamos dizer assim, Nunca se confundiu no caminho, nunca mudou a expectativa dele sobre mim ou sobre a empresa. Então, a expectativa familiar e de empresa, ela praticamente não existe. Ele consegue ser meu pai fora da empresa, eu consigo ser filho, e dentro da empresa a gente tem uma relação ali de sociedade, né? Ele fica numa das empresas da Road, eu fico em outra, isso com certeza ajudou. Mas dentro dessas empresas a gente tem uma relação fornecedor-cliente. Então muitas vezes ele demanda de mim um serviço, ele critica ali o serviço, eu devolvo para ele um plano de ação. É engraçado, mas funciona bem.
Mas almoço de domingo é só tema familiar ou invariavelmente entra tema empresarial?
Já entrou mais. Teve uma época onde a gente realmente falava muito de trabalho no fim de semana. E aí os outros familiares começaram a dar um toque. Olha, vamos mudar de assunto, vamos falar um pouco mais sobre outras coisas. Mas esse é um crédito que eu dou pro meu pai. Muitas vezes eu queria falar e ele segurava. Ele tem essa visão de equilíbrio um pouco melhor do que eu. Hoje eu aprendi também a dividir os espaços, mas invariavelmente, muitas vezes a gente quer conversar sobre o assunto, né? É importante também a gente trazer isso para um vínculo familiar.
E você já sentiu que a tua autoridade foi questionada devido à sua relação familiar com o fundador? Como é que você lidou com isso?
Eu investi muito tempo e muito recurso mental nessa questão, né? Como eu falei no começo do podcast também, o meu maior medo era ser questionado da minha competência e as pessoas não me darem o direito ou oportunidade de mostrar meu trabalho. De forma direta, eu não me recordo de nenhuma contestação, mas por muitas vezes eu tive que vender duas ou três vezes o projeto. Então você tem sim uma necessidade de trazer o novo, de mostrar com uma outra visão. Os primeiros anos são mais difíceis, naturalmente, né? As pessoas estão te conhecendo, você também não conhece todo mundo. Hoje eu creio que eu tenho meu espaço, né? O meu espaço ele é respeitado, a gente tem projetos que funcionaram muito bem, mas algo que eu entendi, é uma mescla. Muitas vezes eu trouxe a inovação, mas eu não conhecia o mercado. Então essa mescla de conhecimento do mercado versus novos modelos de negócio é o que dá certo. E quando cada um trouxe o que tinha de melhor, as coisas começaram a funcionar melhor.
Deixa eu ampliar então esse leque aqui. Você trouxe o conhecimento do negócio, a inovação, e talvez eu vou colocar um terceiro pilar aqui sobre a tradição, que é a cultura da empresa que fez ela chegar onde ela chegou. Como equilibrar justamente esses conflitos de interesse entre tradição e inovação?
Com paciência, com tranquilidade e com planejamento de longo prazo. Na empresa a gente percebeu que o nosso modelo de negócio sempre baseado muito em vendas. Vendas, vendas e vendas, relacionamento no campo, o que levou a gente nesses 25 anos, né, ao sucesso, ele estava mudando. Que as vendas seriam agora muito mais técnicas, que o relacionamento no campo ele ainda funciona, mas já não é mais fundamental. E a empresa estava toda desenhada para um modelo de vendas a campo, sendo que a gente começava a entender que finanças, que logística, que a venda técnica tomaria espaço do vendedor raiz ali do campo. Mas isso não acontece do dia para a noite. Por mais que a gente já tenha mapeado isso há 5 anos, é uma construção. São mudanças pequenas, é uma migração muitas vezes do mesmo profissional que é um vendedor para ele se tornar um vendedor mais completo em outra área. Então é paciência, mas você não pode perder o quê? A visão geral. Você sabe que no final do dia você tem que seguir para o norte. Então, você vai seguindo, de certa forma. E assim, vamos ser sinceros, nada como a dor para fazer a gente mudar mais rápido. Muitas vezes você começa a acomodar, aí o mercado ele exige que você mude por uma questão financeira, por uma questão de marketing. E aí todo aquele projeto que está ali há uns 6 meses devagar, ele dá uma acelerada. E assim você vai migrando uma cultura com calma. Não adianta fazer grandes quebras numa empresa que tem 25 anos, né?
Qual foi a maior falha sobre a sua liderança e o que você aprendeu com ela?
Eu acho que você tem muito mais propriedade do que eu para falar desse assunto, né, Baza? Mas talvez com essa minha necessidade de aceitação no começo, eu fui um líder muito amigão. Então eu queria conquistar a amizade das pessoas, não o respeito e a admiração. Eu entendia que pela amizade eu conseguiria ter um ambiente de trabalho menos conflituoso. E isso funcionou. Eu não digo que foi uma estratégia errada, mas quando eu precisei mudar de cadeira, quando eu precisei colocar uma visão mais forte de longo prazo, quando eu precisei discordar do status quo, isso me trouxe problemas. O Danilo não é mais o mesmo, as coisas mudaram por aqui, né? Infelizmente, as pessoas confundem bastante a amizade com o profissional. Então, muitas pessoas começaram a ter essa frustração. E aí existe todo um trabalho de liderança que fala assim: pessoal, eu estou sempre com vocês, a gente vai estar junto. Mas eu não posso ser a mesma pessoa que eu era ano passado, que eu era 5 anos atrás. Algumas coisas invariavelmente vão mudar. E aí você tem os líderes que entendem e os líderes que não entendem. E aí você começa a redesenhar o modelo estratégico da sua empresa. Isso aconteceu muito com a gente. A gente tentou delegar estratégia uma época. E aí eu entendi que estratégia não se delega. A estratégia você tem que sempre manter com você. As pessoas não vão trabalhar na estratégia no mesmo ajuste fino que você vai trabalhar. Mas eles têm o dever de implementar a estratégia. E aí você trabalha toda essa liderança. Então o Danilo agora, ele desenha a estratégia e os líderes, eles implementam. E implementar uma estratégia como líder também é muito complicado. Porque você tem o líder que, eu falo, tem líder que tem o melhor trabalho do mundo. Quando ele precisa responder por um problema, a culpa é da diretoria. E quando ele precisa fazer algo, ele delega para a equipe. Então ele vira um grande intermediário entre a alta diretoria e o campo. Assim não funciona, né? Então eu acho que sim, a gente é um país relacional. O latino gosta de relacionamento, gosta do contato humano. Eu não me arrependo de ter sido um líder amigão, mas eu confundi amizade com profissional. Você pode ser um líder empático, respeitoso, amistoso, mas tendo um distanciamento que hoje eu consigo colocar nas minhas relações de trabalho.
Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina.
Você já se perguntou se a tua vida teria sido mais fácil ou mais difícil sem estar trabalhando hoje na empresa da família?
Já. E esse a gente vamos falar, né, dos haters na internet, você conhece bem, eu também. Esse é um assunto que sempre volta à tona. Ah, assim é fácil, empreender dentro da família é fácil. E eu aprendi que eu sou quem eu sou. Por muitas vezes eu queria debater essa questão. Eu sou quem eu sou filho de quem eu sou, eu sucedi a empresa em certo momento e tá tudo bem. Quantas pessoas não conseguem fazer, né, esse movimento de sucessão familiar dentro de uma empresa? A gente conseguiu, estamos indo bem, obrigado. E eu nasci dessa forma, eu aprendi, eu estudei muito para fazer o que eu faço hoje. Então, com certeza, se eu tivesse seguido carreira própria, fora da empresa do grupo, eu tenho certeza que eu estaria numa posição interessante, de liderança, porque eu estudo negócios, eu gosto de fazer isso. Enquanto as pessoas estão aprendendo outras coisas, eu estou aprendendo sobre negócios. Mas, de fato, você estar dentro da empresa familiar acelera a sua carreira. Em termos de cargo e hierarquia, isso é acelerado. Mas em termos de responsabilidade, é muito acelerado também. Eu digo que eu amadureci 10 anos em um ano. Né? Eu vim para as empresas familiares, eu tinha 28, eu tenho 36 agora. Em 2 anos eu amadureci mais do que eu teria amadurecido em 10, porque você tem a visão total, né? Você dorme com o problema no travesseiro. Então é o ônus e o bônus de tudo. Você vai crescer mais rápido se você for competente, mas você vai crescer mais rápido, mas você também vai levar um ônus de uma responsabilidade que talvez você demoraria 10, 15 anos para ter no mercado.
E falando em ônus, como é que você equilibra essa responsabilidade profissional com o seu papel na mídia? Pô, você é um cara que estudou muito, tem bastante experiência e ganhou um destaque. Aí muita gente acompanha e isso também naturalmente te demanda.
Demanda, tem que equilibrar pratinho às vezes, mas eu gosto. Mais uma vez, acho que somos comunicadores. A comunicação, ela me atrai. Para mim, a comunicação, ela é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. E o meu trabalho na mídia foi um trabalho que começou com um cunho social como uma missão. Sou de São José dos Campos. Quando eu voltei para São José, eu percebi que a cidade, por mais próspera que ela fosse, faltava marketing para ela. Poxa, as pessoas têm que conhecer São José. São José tem que levar uma frente de empreendedorismo. Cadê os empreendedores, os jovens empreendedores daqui? Isso fez com que eu criasse um grupo de jovens empreendedores, conhecesse pessoas nesse grupo, e aí sim, pessoas da mídia, que eu falei, vamos montar um projeto, vamos falar de negócio aqui na região? E aí criamos o programa Falando de Negócios na Jovem Pan, que já está 3 anos no ar, e hoje é uma referência do empresariado na região. As pessoas querem ouvir durante o Jornal da Manhã um pouquinho mais sobre negócios. E aí depois, um ano atrás, a gente também levou um projeto parecido para a televisão. É um reality empresarial, está no SBT. A gente visita o empreendedor, conhece o negócio dele, ele mostra as dores para a gente, aí eu tenho lá um time de especialistas e a gente monta um plano de negócio. Tudo isso, obviamente, formatado para TV aberta, para ter também ali a questão do entretenimento. Mas eu gosto de pensar que essa informação, ela ajuda pessoas que às vezes estão inseguras. E eu já tive vários... toda vez que eu pensei em parar, né? Ah, tô cansado, não dá para carregar as duas coisas ao mesmo tempo, eu recebo um sinal. Então, uma vez a minha mãe estava numa loja, a moça estava atendendo ela, falou, ah, então, Ana, né, minha mãe, eu tô indo embora porque eu vou empreender, a última vez que você vai me ver aqui. Aí a minha mãe falou, jura? Falou, juro. Falou, nossa, mas o que você vai fazer? Ela falou, eu sempre sonhei em ter uma loja de cosmético e agora eu vou investir nisso porque tem um menino na TV que fala tão legal sobre empreendedorismo e ele desbloqueou o meu medo. Aí minha mãe, que menino? Danilo? Danilo é meu filho. Então, assim, você vê que tem pessoas te ouvindo. Só, poxa, legal, se eu conseguir, se minha voz, se minha comunicação, se uma... Eu falo no programa, às vezes você tem lá 10, 20, 30 minutos de dica. Se uma dica clicou, tá pago. Se uma dica clicou, vai fazer você fazer diferente, tá resolvido todo o tempo de gravação seu aqui. Pode ir embora pra casa que o objetivo foi concluído.
E dentro dessa dinâmica, quais as habilidades você acredita que você adquiriu como apresentador e que são úteis agora na sua função de CEO?
Escuta ativa, porque por mais que você seja apresentador, você precisa escutar o que está acontecendo no programa, você precisa escutar os outros para fazer a pergunta certa, né? Imagina, você tem aí o roteiro base, mas se eu começo a caminhar para um outro lado, você precisa adaptar o seu roteiro. Isso é escuta ativa, é exatamente o que eu faço. Então eu aprendi a escutar mais e com certeza a oratória, saber se respeitar na sua oratória, tom de voz, forma de falar, contato visual, são coisas que com certeza potencializaram muito após essa minha experiência.
E ainda falando dessa experiência, puxa, não só a tua experiência como executivo, como empreendedor, isso te deu muito contato com outros empreendedores, né? Eu costumo dizer que a beleza de você ter essa conexão é que te traz muito cheiro do asfalto sobre vários prismas. E aí, pegando essa experiência, quais os maiores equívocos ou desafios que você observa nos novos líderes de hoje?
Em termos de desafio e equívoco, eu diria centralização. Tem muita gente centralizando, principalmente o pequeno empreendedor, ele centraliza muitos processos nele, isso impede ele de crescer. E o empreendedorismo de modismo. Meu vizinho fez, ganhou dinheiro, eu quero fazer também. Eu falo que o empreendedorismo está parecendo a medicina e o direito dos anos 90, que seu pai falava, tem que ser médico ou advogado para se dar bem na vida. O empreendedorismo pegou esse selo para ele. Parece que se você não for empreendedor, você está fadado ao insucesso, com o empreendedor que está na moda. Isso é um grande equívoco. E muita gente embarca nessa. Não, eu preciso ser empreendedor. Eu falo às vezes com a pessoa, mas quanto você está ganhando aqui no seu negócio? Pô, estou faturando 10 mil por mês, está sobrando R$500. Falei, será que não é melhor você encontrar um emprego primeiro e depois você empreende? Calma, você tem tempo para empreender. E às vezes a ideia nem é boa, mas a pessoa está ali insistindo, ela se apaixona pela ideia ou ela quer provar para o pai dela que ela consegue ser empreendedor. Então esse é um problema que o mainstream, né, ele causa nas pessoas. Então, acho que é um equívoco grande que alguns jovens cometem de empreender sem querer empreender, só porque acha que vai trabalhar da praia, não vai ter chefe, vai ficar muito rico. Não é bem assim, né? Eu falo que o empreendedorismo ele é feito de rotina e disciplina para depois desfrutar do progresso. Só que esse meio de campo, ele não é sexy, ele não vende livro. Então, ninguém quer contar. As pessoas só querem contar do começo e do sucesso. Agora, o meio de campo, ninguém fala. E aí, acho que é a causa de muita frustração.
Concordo muito. E já que a gente está falando de mitos aqui, que eventualmente a gente pode derrubar, e é importante trazer essa informação, pegando agora também tua experiência como executivo, e ainda que hoje você empreenda, você acompanha muitos executivos também. Tem algum conselho de carreira que você recebeu no passado e que hoje você considera equivocado? Fala assim, gente, ó, quem está recebendo esse conselho não vai por esse caminho que eu não acredito que é o melhor.
Interessante, pergunta difícil e às vezes polêmica, mas pelo menos no B2B, eu não posso falar da venda balcão, que para mim é uma escola, eu amo essa relação com o cliente. Mas no B2B, às vezes, nem sempre o cliente tem razão. Né? Quantos projetos... Eu sou uma empresa de nicho, de customização de projetos. E no começo, a gente é orientado a aceitar o que vem. Então, faz para o cliente ficar feliz. E não é bem assim. E o nosso trabalho ele é mais respeitado e valorizado quando, às vezes, você diz alguns nãos estratégicos. Eu percebi ao longo da carreira que os clientes que a gente falava sim, 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 são aqueles que menos te respeitam quando você precisa de um reajuste de contrato, de rever as responsabilidades. Agora, o cliente que você vai pautando ele com sim e com nãos, ele te respeita mais, ele te valoriza mais. E isso é algo que a gente não é ensinado no começo. Então, o cliente nem sempre tem razão. Às vezes, ele vem com um projeto A e você mostra um projeto B que vai funcionar. É o seu trabalho. O seu trabalho não é executar, o seu trabalho é executar e ter planos B. Eu falo que tem muita profissão que é fácil, você só tem o plano A. Se deu certo, ótimo. Se não deu certo, que pena. Não é assim que funciona. Na área da saúde não existe o que pena. Então, o plano B mostrou que nem sempre o cliente tem razão, nem sempre um grande líder é um cara que tem todas as respostas. Né? Às vezes a gente deposita muita confiança num grande nome e você vai ver que essa pessoa é um ser humano como você, que tem medos, tem vieses. Então essa foi uma análise crítica que os anos de mercado me ensinou a quebrar alguns padrões, alguns paradigmas.
Você acredita que é possível ter um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho ou é apenas ilusão?
Existe como melhorar. Né? Se você realmente tem como objetivo ser um grande líder, desafiar o status quo, obviamente o trabalho ele vai invadir algumas áreas da sua vida. Até porque você acaba tendo um olhar empresarial para muitas coisas dentro da sua casa mesmo, dentro de um hobby que você faz. Mas você cria bolhas, você cria gavetas. Então você vai ter ali o seu fim de semana livre para sua família, para o seu esporte, você vai ter ali momentos de lazer com seus amigos, pode ser até dia de semana. Mas, sim, existe uma contaminação. O mais importante é que essa contaminação não seja mental. A contaminação física, a contaminação de espaço, ela acontece. Mas a contaminação mental, isso ela tem que ser trabalhada. Eu me orgulhava muito de ser multitarefa. Muito. Não é que eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu percebi que eu não estava fazendo nada bem feito. Você está com seus amigos, mas está com o celular ligado. Você está dirigindo e mandando mensagem. Você está dormindo e ouvindo podcast de negócios. Isso acaba, no médio prazo, te dando um cansaço mental. Não estou falando aqui que eu não faço nada disso. Continuo ainda com muitos hábitos ruins de multitarefa que eu tento melhorar. Mas é um caminho.
Você acredita que essa busca pelo sucesso e realização ela é movida mais pelo medo do fracasso ou pelo desejo de uma realização?
Estudos comprovam que as pessoas têm duas vezes mais medo de perder do que ganhar algo novo. Então, o fracasso, o medo do fracasso, ele é combustível para muita gente. Se você pegar ali a pirâmide de Maslow, né, a sobrevivência é a base da pirâmide. Então, eu acho que para a grande maioria das pessoas que ainda estão tentando validar um modelo de negócio, o medo do fracasso é o combustível. Para pessoas, executivos, empresas que já validaram um modelo de negócio, aí eu acho que entra a parte do poder. A parte de você querer testar algo novo, né? De querer desafiar o status quo. Então, ambos são combustíveis, mas em termos quantitativos, tem muito mais, muito mais gente ali fugindo do fracasso do que buscando algo novo.
E Danilo, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
Tem uma pergunta que eu gosto bastante. Foi feita para mim quando eu entrei como trainee e eu sempre repliquei. Ranqueia para mim, por favor, entre qualidade de vida, dinheiro, carreira e poder, quais são as suas prioridades aqui dentro. 90% das pessoas vão falar qualidade de vida. Muitas porque acreditam no conceito, muitas porque estão presas no politicamente correto. E isso é interessante de entender. Porque a qualidade de vida é fundamental, a gente tem evoluído para esse caminho. Mas quando eu fiz o meu de trainee, por exemplo, todo mundo falando qualidade de vida, eu falei, carreira. Senão eu não estaria prestando trainee. O trainee é uma forma mais rápida de você subir na carreira. Então, naquele momento, com 20 e poucos anos, carreira era fundamental. E eu sempre pergunto, eu gosto de ver as pessoas que têm coragem de falar que estão buscando dinheiro, que estão buscando carreira, né? Serem sinceras quanto a isso. E elas têm muita dificuldade de responder.
E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
Quem não tem vontade. Vontade é 50% do caminho andado. A gente não tá. Eu falo assim, se você não está construindo um foguete na SpaceX ou na NASA, que precisa ter ali um conhecimento muito técnico, o resto com vontade você aprende. Vontade, para mim, é um critério de desempate.
E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo?
Quando elas não gostam de mim, eu creio que seja erro de comunicação. É alguma mensagem que eu passei que foi mal interpretada, e aí essas pessoas levam essa mensagem mal interpretada adiante sem tirar as dúvidas. Às vezes eu passo ali uma diretriz de trabalho ou num evento uma diretriz de negócio, as pessoas talvez interpretem da forma delas e não vêm tirar dúvida comigo, isso se torna um boato, se torna uma mensagem errada. 50% da culpa é minha. Nós, como os comunicadores, temos mais uma vez que pensar no óbvio. Mas é isso, as pessoas hoje preferem carregar adiante uma mensagem mal interpretada do que conversar. Então, eu vejo como eu sou um comunicador, como você, me exponho muito, vai ter uma frase que eventualmente vai sair torta e essa frase costuma ser motivo de frustração lá na frente. Ah, mas você me falou que era assim e agora você está falando assado.
O que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo até hoje?
O que eu tenho mais orgulho quando eu reescrevo meu currículo de tempos em tempos é ver que eu trouxe resultado. Que todo o trabalho ele teve um começo, meio e fim. Então, quando eu escrevo lá, fiz um novo modelo de negócio, realizei prospecção de vendas num mercado novo. Quando eu vejo o resultado financeiro, houve resultado. E aí você vê que quando você tem foco no simples e no óbvio, você já está na frente de metade das pessoas. Porque você não precisa reinventar a roda a todo momento. Às vezes é só estruturar um processo de vendas, é estruturar um processo de modelo de negócio e você já vai ter resultado.
O que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter?
Baza, quais são as características dos novos CEOs do futuro, considerando todo esse momento político, social, econômico que a gente vive? Um CEO, ele deve se render às pautas, às agendas sociais, ou ele deve manter a essência dele firme e acreditar que aquilo vai trazer um ambiente de mais verdade, mais colaboração?
Bom, o que eu acredito é que o maior desafio, não apenas do CEO, mas de todos os líderes, é conciliar o interesse dos três stakeholders, que é conciliar os interesses dos clientes, do time e dos investidores. Eu acredito que a coisa mais fácil do mundo é você escolher apenas de um desses pilares e trabalhar só nele. Eu vou trabalhar então só em prol do time, ou só em prol do cliente, ou só em prol do investidor. E ao longo do tempo, se você não equilibra os três, a decisão não para de pé. Então, eu acho que isso tem um elemento quando você fala de modismo, porque o mundo corporativo, ele vive de modismos, assim como todos os outros mundos, né? Então, puxa, é agora essa técnica de liderança, é esse benefício, é esse olhar. Eu acredito que boa parte das tendências, quando elas vêm, ainda que elas sejam boas, a calibração do pêndulo vem errado, então o pêndulo está muito de um lado E aí, muitas vezes, a hora que você solta o pêndulo, ele não para no meio, ele vai para o outro. Então, isso acaba sendo um grande desafio. Mas eu acredito que aí também entra muito a importância da cultura empresarial, quais são os valores, para que você tenha um norte. Porque à medida que o mundo traz tantas coisas novas, tantas decisões que você tem que tomar, se você não tem um norte para checar de tempos em tempos se está coerente, a chance de você errar e amanhã virar uma bolinha de pinball, cada hora você está batendo num ponto ali e perder essa coerência, é algo muito perigoso. E a pressão para esse líder está cada vez maior. Se você é CEO de uma empresa listada, a cada trimestre estão avaliando se você deveria continuar ou não na cadeira. Então, conciliar também esses interesses de curto com médio e longo prazo, ele acaba sendo fundamental. Então, para mim, acho que o grande papel do CEO dentro dessa nova dinâmica que a gente vive é alguém que possa, nunca foi tão importante sair da visão da árvore para a visão da floresta, de enxergar quais são as batalhas e estar disposto a comprar essas batalhas, mas também principalmente as guerras diárias ali em prol do que você acredita. Entender que muitas vezes você vai ter um mandato dentro de um período, então é importante você calibrar essas expectativas com todo mundo. Então acho que esses são os principais pontos que eu vejo.
Calibração. Gostei dessa palavra. É algo que eu talvez esteja procurando há tempos e não tinha encontrado. Falo muito do pêndulo, mas a palavra calibração, ela é fundamental. A gente não está calibrado quando a gente absorve uma tendência de mercado.
E a calibração, para mim, foi algo também que uma ficha que caiu. Eu estava num evento do IPO no ano passado e a gente teve a oportunidade de tomar um café com a Maria Ressa, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz no ano passado. Ela vem da Indonésia, tem uma história muito bacana. E ela trouxe uma provocação, que eu acho que eu já falei em algum outro podcast, que para mim foi muito forte, que ela trouxe que a grande preocupação que ela tem hoje é que o mundo, infelizmente, está indo numa linha onde você só dá voz para os extremistas. Então, os algoritmos, eles acabam dando mais força se você tem uma opinião extrema. A política hoje, quando você vê os candidatos, são normalmente os extremos de um lado ou de outro. Então, a hora que você vê alguém se posicionando, é normalmente quem ganha voz é o extremista. E o elemento que ela trouxe, que para mim foi uma grande reflexão, é que quando você olha para tudo que foi construído de valor na humanidade, normalmente foi construído por moderados que souberam escutar dos dois lados. Só que hoje, infelizmente, essa lógica do mundo está trazendo uma dinâmica onde ser moderado é ruim, porque você é o isentão, você é o em cima do muro. Parece que ficam os dois lados tentando te cooptar, dizendo que você está errado por estar no meio, venha para o meu lado. E eu acredito que a gente tem que dar mais voz para os moderados para a gente encontrar o melhor caminho. Lembrando que moderado não é se isentar de decisões, mas é você saber escutar dos dois lados. Eu acho que isso junta com o que você já falou de comunicação também, mas principalmente da escutativa, que a gente falou aqui também, do papel do comunicador, que é fundamental.
Excelente, concordo plenamente. A moderação, ela é fundamental para uma liderança empática e uma liderança real. Senão você realmente se perde aí nesses extremismos. E a gente pode falar aqui de política, de agenda social, mas até mesmo no negócio. Você abraça uma visão única e aí você cria inimigos mentais. O cliente vira seu inimigo, os stakeholders começam a virar seu inimigo e aí é o primeiro passo para você se desconectar da realidade.
Danilo, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê?
Essa você não tinha falado que ia ter. Eu sou esquisito por quê? Porque eu gosto de assistir alguns filmes mais de 10 vezes. Deve ter uns 5 filmes aí que eu assisti umas 15 vezes.
Não, agora você vai ter que contar quais são os filmes que valem a pena assistir mais de 10 vezes.
Nossa, olha, eu tenho uns que eu assisto sempre que tá passando na TV ou que eu passo pelo Netflix. Tem desde comédia romântica, aquele De Repente Amor, gosto pra caramba, Senhor das Armas. Tem série também que eu assisto várias vezes, o Band of Brothers de guerra, um que eu já assisti várias vezes também. Tem alguns mais antigos, Perfume de Mulher, gosto muito, assisto sempre que eu lembro. Namorada de Aluguel, uma comédia romântica dos anos 80, gosto muito. Tem também alguns mais voltados para negócio, né? Quebrando a Banca. O do Crash lá de 2008. São filmes que eu assisto e eu não enjoo. É engraçado isso.
E qual é o perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo?
Me lembro Me lembro que eu fui fechar um contrato bem grande no Nordeste e a aeromoça no voo derrubou Coca-Cola em mim inteiro. Eu cheguei para fechar o contrato com uma camisa branca como essa, todo sujo de coca. E foi até bom, porque quebrou o gelo, mas eu andei o dia inteiro e eu tinha que visitar a fábrica do cliente, fui almoçar com outros sócios do cliente com a camiseta cheia de Coca-Cola, porque não deu tempo de comprar e tudo mais. Mas no final você tem que saber... lidar com isso.
E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha?
Eu gosto do ambiente onde tem que desafiar tendências. Quando me oferecem a oportunidade de analisar uma situação e olhar em cima da árvore, olhar a floresta, é onde eu consigo contextualizar. Talvez por esse poder de moderação eu consigo traduzir e ser o alto-falante de diversas pessoas ao mesmo tempo e concatenar um objetivo comum.
Me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
Eu acho que uma verdade que as pessoas não costumam dizer, e muitas vezes eu também me pego nessa, é de dar um feedback verdadeiro. Olha, você não trabalhou bem. A sua entrega não foi boa. Este projeto que você está fazendo não é relevante. Nós, brasileiros, temos dificuldade de dar feedbacks reais. Então, a gente vai... Não, fala, esse projeto está maravilhoso, mas... Faz esse slide aqui. E eu acho que a gente perde boas oportunidades de potencializar líderes e de potencializar resultados também por conta desse medo que a gente virou refém, né? De ser muito direto ao ponto e de entregar realmente o que a gente precisa como organização.
E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades?
ChatGPT. Aprendi muito que a gente está entrando numa era que as perguntas são mais importantes que as respostas. Se você brinca com o ChatGPT, se você conhece, né, quem está nos ouvindo, sabe que a qualidade da pergunta é tão fundamental quanto a resposta. Se você contextualizar bem a sua pergunta, você vai ter uma boa resposta. Se você não contextualizar, você vai ter simplesmente ali um computador te respondendo coisas genéricas. Então, isso me ajudou a fazer as perguntas certas também no mundo real. Quem é você? De onde você veio? Por que que você quer isso?
E que tipo de situação você não é lembrado? Não é sua praia. Ninguém te chama para dar conselho.
Talvez em relacionamentos, eu acho que... Tem muito amigo meu casado aí, eu não sou casado ainda, então em briga de marido e mulher... Não me chamam para dar palpite porque eu não tenho essa experiência. Relacionamento, eu acabo mais assistindo do que influenciando.
Tá certo. E deixa algumas dicas de fonte de conhecimento aqui. Como é que você se mantém informado e se desenvolve?
YouTube. Eu amo YouTube. Pessoal, a gente está na era do conhecimento. Nunca teve tanto conhecimento gratuito e acessível. Então, eu falo muitas vezes, as pessoas falam, Danilo, como é que você sabe sobre isso? Como é que você tem tempo para estudar? Eu falei, pessoal, mapeia a sua noite. Enquanto você está no celular, assistindo novela, assistindo telejornal, por que você não liga o YouTube e vai só surfando pelo algoritmo do YouTube um assunto específico? Você vai aprender demais. Então, eu gosto muito do... Em ordem, YouTube, podcasts e livros. São as três fontes de conhecimento. E agora, obviamente, o IPO, né, o networking com outras pessoas que vivem desafios parecidos com o seu.
E me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo.
Olha, eu vou citar aqui a Letícia Baltazar da Abbott, que ela tem essa visão da área da saúde de um ponto de vista comercial, tecnológico, que vai complementar muito o meu. Eu vou fazer o jabá aqui e falar do meu amigo Rodolfo Canemates, que é o guru do estilo, um cara super corajoso que largou tudo para fazer moda masculina e hoje ele é personal shopper, então está aí em contato com muitos homens executivos que estão rompendo esse preconceito da vaidade masculina para se posicionar melhor, né, de um ponto de vista imagético. É bem interessante os exemplos que ele tem também. Olha, uma pessoa muito interessante, que tem muita experiência também no setor, é o meu pai, Adilson Magra. Ele não é muito afeito às câmeras, mas se um dia você convencer...
Quem sabe a gente convence ele aí na próxima.
Com certeza ele vai trazer aí toda uma experiência de 28 anos do que eu acabei de consolidar aqui.
Muito legal. E Danilo, uma pergunta que eu faço para todo mundo e não vou deixar você embora antes de passar por ela aqui. O que é felicidade para você?
Felicidade é... você chegar em casa no final do dia, perceber que a maioria das coisas que você tinha que fazer foi feita com amor, carinho ou dedicação, e que no fim de semana você consegue estar com as pessoas que você ama. Eu acho que é bem pé no chão o meu conceito de felicidade.
Puxa, adorei, adorei, adorei. Pô, Danilo, aqui eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições aqui. Aliás, todo mundo que está nos escutando já aproveita para compartilhar esse episódio aí com todos os amigos, grupos de WhatsApp, já manda para todo mundo. Eu queria pedir aqui para você falar como é que as pessoas te encontram, que projetos que vêm pela frente, deixa teu recado.
Perfeito. Bom, no LinkedIn, Danilo Mar, ali eu divido bastante os conceitos da LogMed, logística no setor da saúde, a crise que a gente vive na saúde suplementar, ali é o meu lado mais executivo. E no Instagram, @DaniloMagri, tudo junto, ali eu divido Jovem Pan, SBT, vão ter conteúdos bem interessantes de empreendedorismo para o dia a dia.
Muito bom. Poxa, mais uma vez, muito obrigado mesmo por abrir a sua agenda. Faz tempo que a gente queria marcar essa conversa, que bom que deu certo aqui. Poxa, quantos insights aqui. E ó, para quem gostou dessa conversa aqui, acompanha o Danilo aqui, ele já deixou o Instagram dele, o LinkedIn aí, porque tem muito conteúdo bacana, eu particularmente acompanho e adoro. Muito obrigado mesmo, Danilo.
Obrigado a você e a todos os que vão nos assistir. Sucesso na jornada e vamos em frente.
Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra. Não esqueça de assinar o podcast e também indicar, compartilha com todos os seus amigos. E principalmente, se você está escutando através da Apple, deixa sua avaliação lá que eu vou ficar muito grato com vocês. @RickBasaglia, espero a sua mensagem, qual foi o insight que você teve com esse episódio. Um abraço e até a próxima.
Este podcast foi editado por Felipe Mux.